Todos os deputados estão sentados em seus lugares. Não há espaço para ficarem em pé. Não há microfones nos corredores, nem fora dos assentos ou da tribuna. É um local feito para parlar e para escutar. O plenário da Câmara dos Deputados no Brasil tem só 396 assentos e são 513 deputados. Sequer há cadeiras para todos. Há microfones nos corredores, onde os deputados fazem fila para falar. O clima é de feira do peixe, e não de um poder da República funcionando em nome do povo para escrever as leis da nação. Povo sem parlamento é povo escravo. Está escrito na pedra, na entrada da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Alguns dizem que a frase foi dita por Bento Gonçalves antes da criação das Assembleias Provinciais, ainda no Império. Outros, que é uma lembrança do período em que Getúlio Vargas fechou as Assembleias Legislativas dos Estados. Não importa. O que importa é que os ideais de liberdade política, de soberania, de democracia, residem principalmente nos parlamentos. E isso nos provoca uma reflexão sobre o Congresso Nacional Brasileiro nessa quadra histórica em que vivemos. Diante da fraqueza do parlamento, os demais poderes crescem, tomam-lhe funções, subtraem-lhe prerrogativas e o país se distancia da liberdade. É o que testemunhamos. Bradamos, então, pela retomada da dignidade do Congresso Nacional, pela altivez de suas lideranças, por providências dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas será que essa resposta virá, considerando-se o que se tornou o Congresso? A ideia que nós temos hoje de um Congresso Nacional nasceu na Inglaterra medieval, em 1295. O rei Eduardo I, ao anunciar a convocação, escreveu: "O que toca a todos deve ser decidido por todos." Convocou dois burgueses de cada burgo, dois cidadãos de cada cidade e representantes do clero e da nobreza. Assim nasceu a chamada Câmara dos Comuns, que reunia os representantes eleitos das cidades, e a Câmara dos Lordes, com o clero e a nobreza. Essa segunda daria origem ao que hoje nas repúblicas modernas são os senados. "Mandem-me dois de seus melhores", é a frase que se espalhou pela Inglaterra, simbolizando o chamado do rei. Cada distrito, por assim dizer, escolhia os seus representantes. É assim até hoje, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Cada distrito promove uma eleição e quem vencer representa aquela área. É o chamado voto distrital. Já a nossa Câmara dos Deputados não é eleita assim. Ela é eleita pelo sistema proporcional. Com coeficientes eleitorais de difícil compreensão, não raras vezes elegem-se deputados com menos votos do que outros que ficaram de fora. O elo de representação é enfraquecido, e isso faz com que os deputados que lá estão acabem devendo mais ao governo ou ao seu partido do que aos seus próprios eleitores. O parlamento medieval também não passava o ano inteiro reunido. Ele era convocado, eleito, se reunia, decidia e era desfeito. Os membros voltavam ao seu trabalho, à sua vida ordinária. Não eram remunerados para estar reunidos. O incentivo era para votar o que precisava ser votado e depois voltar para casa. O custo da perda de tempo era alto, ao contrário dos nossos dias. Um parlamento reunido ao ano inteiro é um convite a debater temas inúteis, discutir projetos pouco importantes, produzir leis ridículas. Olhando apenas algumas leis aprovadas em 2023, o Congresso se reuniu, debateu, votou e aprovou para declarar o município de Lagoa Dourada a capital nacional do rocambole. O dia 20 de setembro, como o dia dos desbravadores. São Luís virou a capital do reggae, Monte Sião a capital da moda tricô. Só no estado do Paraná, em 2023, 4 municípios se tornaram capitais nacionais. Arapongas é a capital moveleira, Carlópolis, da goiaba de mesa, Cerro Azul, da poncã, e Cruz Machado, da erva mate sombreada. O dia da doceira também tem a sua própria lei federal. Nada contra as doceiras, muito menos contra a moda tricô, os desbravadores, a cidade de Lagoa Dourada ou até a erva mate sombreada. Apenas choca imaginar a monta de recursos envolvidos nessas discussões e votações e pensar que na Idade Média jamais se perderia tempo com isso. Cada projeto desses produz, é claro, uma tonelada de discursos. Alguém dirá, ninguém está ouvindo. Mas esse é outro problema. É comum vermos imagens do plenário da Câmara com um deputado aos berros na tribuna enquanto seus colegas sequer o estão ouvindo. De pé, de costas, falando alto, tratam de outros temas, brincam, brigam. O desrespeito com a tribuna, com o ato de parlar, de falar, que dá sentido ao parlamento, é um desrespeito total e começa no próprio plenário. Como querer que os outros poderes respeitem o parlamento se ele mesmo não se dá o merecido respeito? Sessões com o plenário vazio ou sessões lotadas em que ninguém senta e discute os assuntos em pauta. Eis o Congresso Nacional. O que os deputados que usam a tribuna fazem? Em vez de falar com seus colegas, gravam vídeos. A palavra na tribuna vem perdendo a sua essência. E o parlamento vai se esvaziando. Não por falta de voz, mas por falta de escuta. Mas será assim no mundo todo? Não. Esse é o Congresso dos Deputados da Espanha. Este é o de Portugal. E este é o dos Estados Unidos. Eles são dispostos no modelo chamado hemiciclo, meio círculo. Essa disposição gerou até os gráficos que nós usamos aqui para entender as maiores bancadas eleitas. Reparem que lá, todos os deputados estão sentados em seus lugares. Não há espaço para ficarem em pé. Não há microfones nos corredores, nem fora dos assentos ou da tribuna. É um local feito para parlar e para escutar. O plenário da Câmara dos Deputados no Brasil tem só 396 assentos e são 513 deputados. Sequer há cadeiras para todos. Há microfones nos corredores, onde os deputados fazem fila para falar. O clima é de feira do peixe e não de um poder da República funcionando em nome do povo para escrever as leis da nação. E na Inglaterra, onde esse sistema teve origem? Lá, a Câmara dos Comuns, ao contrário da maioria da Europa, não é um hemiciclo, e sim uma disposição confrontacional. Oposição e governo olham-se frente a frente, separados pela mesa onde os projetos em discussão ficam expostos. Era assim em 1793, em 1833, e é assim ainda hoje. Duas linhas vermelhas à frente dos bancos lembram sutilmente aos deputados que não devem se exaltar em direção à bancada oposta. A distância entre as linhas tem exatamente a medida de duas espadas. O simbolismo carrega em si um ensinamento para as gerações futuras de parlamentares. Este é o espaço da oposição pela palavra, pelo argumento. Este é o templo da democracia, arduamente conquistada, com muito sangue derramado ao longo dos séculos pelos ingleses. Que lição tirarão as novas gerações da dinâmica do plenário do nosso Congresso? Quando o Palácio de Westminster foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, coube a Winston Churchill definir se na reconstrução se manteria o desenho original do parlamento inglês ou se adotaria outra disposição. Churchill disse que aquele modelo tinha inclusive fortalecido o bipartidarismo britânico e a cultura parlamentar do país. Ele disse: "Nós moldamos nossos edifícios e depois eles nos moldam." Ninguém diria melhor do que ele que a arquitetura também faz parte da cultura e induz comportamento. O modernismo do Congresso Nacional, como o de Brasília, tem também consequências. O eixo monumental não tem bustos dos heróis da pátria, não tem memoriais, salvo o de Juscelino. Tem uma antena de TV. A arquitetura de Brasília não nos convida a um passeio pela história do país, não comunica valores a serem preservados e cultivados. O plenário da Câmara e do Senado, idem. Com sua disposição de sala de aula, parece incitar o comportamento juvenil, a desordem reinante quando o professor está ausente. A Inglaterra produziu a doutrina da soberania do parlamento. O Brasil vê seu Congresso cada vez mais diminuído. A soberania do parlamento é a expressão constitucional de uma obviedade. Se vivemos em um Estado de direito, aquele poder que diz o direito é o depositário maior da soberania de um país. O parlamento é, também, o único poder que representa em grande espectro as dissonâncias da nação. Oposição e situação. Diferentes partidos, diferentes regiões. Todos os matizes se encontram no parlamento. Lá é o santo dos santos da democracia, o seu local mais sagrado. Os ritos, os procedimentos, as tradições, os costumes, tudo deve proteger o debate, a palavra, o confronto de ideias. Esses ritos e procedimentos também foram se perdendo no Brasil, não sem consequências. Exemplo disso foi a aprovação da reforma tributária. Talvez o projeto mais importante da década, cujo texto final foi apresentado poucas horas antes da votação, tornando impossível analisar mais de 150 páginas de projeto. Que debate houve? Quem votou? Quem escutou seus colegas? Entenderam as alternativas, as possibilidades? Pesaram as consequências? Mediram os resultados do que estavam a votar? O parlamento brasileiro, Senado e Câmara, perde dignidade a cada dia. Esmagado pelos demais poderes, perde, além das suas funções, o que lhe resta de credibilidade. Não pode exigir respeito da Praça dos Três Poderes quando não impõe respeito da porta para dentro. O que diriam Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, vendo nosso Congresso de hoje? Talvez dissessem que, para restaurar a dignidade do parlamento, não deveríamos olhar para o Supremo Tribunal Federal e nem para o Palácio do Planalto, mas para os próprios corredores do Congresso. É de lá, daquelas duas casas, em suas duas torres ladeadas por seus plenários, que deve vir uma resposta. A resposta que todos esperamos e queremos. A reconstitucionalização do país e, com ela, o retorno de uma democracia plena, livre, com o Estado de Direito. A liberdade do Brasil depende disso. Afinal, o desconhecido autor acertou na frase: povo sem parlamento é povo escravo.